No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Hemocentro de Santarém registra queda nos estoques de sangue. Governo federal determina intensificação de ações para a proteção da TI Yanomami. Praia da Ponta Negra é liberada para banho em Manaus. E comunidades ribeirinhas recebem acordo de pesca em Oriximiná.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Hemocentro de Santarém, no oeste do Pará, voltou a registrar queda nos estoques de sangue. A falta de reserva na unidade pode afetar atendimento a pacientes que aguardam por cirurgias agendadas. Confira com Lies de Costa.
O Hemocentro Regional de Santarém, o EMOPA, voltou a registrar queda no estoque de sangue na última semana do ano. A unidade atende 9 agências transfusionais e 11 hospitais no Baixo Amazonas, no Pará. A queda nos estoques de sangue é uma preocupação constante da unidade. O órgão atende cerca de 20 municípios da região e, por isso, está convocando doadores para comparecer ao Hemocentro. Recentemente, a unidade realizou a campanha de Natal Solidário, onde já havia convocado novos e antigos doadores. Rejane Dias, assistente social do setor de captação de doadores do EMOPA Santarém, explica alguns fatores que influenciam na queda dos estoques, destacando que a unidade precisa manter a média mínima de 30 doações diárias para abastecer as unidades hospitalares da região.
Entramos na última semana de 2023, onde muitas famílias organizam viagens, passeios e programações especiais como as férias dos filhos. No entanto, o período festivo para celebrar a chegada de 2024 é um desafio para nós que trabalhamos no EMOPA Santarém, pois o número de doadores costuma diminuir bastante. Precisamos manter a média mínima de 30 doações por dia para abastecer as unidades hospitalares de toda a nossa região oeste do Pará. Nesse contexto, reforçamos o apelo a toda a população de Santarém sobre a importância da doação de sangue, iniciativa que pode ajudar a salvar vidas.
A queda nos estoques, segundo o Rejane, pode causar adiamento de cirurgias já previamente agendadas, afetando pacientes oncológicos e crônicos que aguardam pelo procedimento cirúrgico. A assistente social reforça que parentes de pacientes que necessitem de transfusão também podem fortalecer a hemorrede comparecendo na unidade para doar.
Explicamos que a falta de reserva no Hemocentro pode causar adiamento de cirurgias já previamente agendadas ou por sinistros e acidentes de trânsito. Os familiares sabem a dor que é cancelar uma cirurgia cardíaca, oncológica ou de paciente crônico, porque não temos bolsa de sangue. Fica o apelo para também os familiares de pacientes que necessitam de transfusão que façam suas doações de reposição para nos apoiar no abastecimento e manutenção dos estoques. Que as pessoas nesta última semana de 2023 levem o espírito da solidariedade para o novo ano de 2024. Não tirem férias da doação de sangue. Nada melhor do que iniciar o ano doando sangue e salvando vidas.
Para doar, é preciso seguir algumas recomendações. Ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal, estar bem de saúde, bem alimentado antes da coleta e pesar acima de 50 quilos. É necessário a apresentação de um documento de identificação oficial com foto. Em Santarém, o Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho, e funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã a 1 da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Equipes de saúde do Careiro reforçam apelo para que a população de risco seja vacinada contra a influenza. A vacina está sendo ofertada nas unidades básicas de saúde. Os detalhes com Derleia Oliveira.
As equipes de saúde estão intensificando o apelo para que a população de risco compareça às salas de vacina para se imunizarem contra a gripe e evitar complicações. Com a intensificação das chuvas, os casos de gripe têm aumentado. A coordenadora do programa de imunização, Janete Craveiro, Ribeiro, explica que, apesar da ampliação do prazo, é importante que a população de risco se imunize o quanto antes.
A vacinação contra a gripe foi estendida até o dia 29 de fevereiro. É muito importante que as pessoas do grupo prioritário se vacinem para evitar as complicações ocasionadas pelo vírus da gripe. Estamos num período chuvoso, então a única forma de nos prevenirmos é através da vacina.
A enfermeira reforça o pedido e incentiva o comparecimento da população de risco.
Então, se você é do grupo prioritário, procure a UBS mais próxima e vacine-se contra a influenza.
A vacina está sendo ofertada nas unidades básicas de saúde que possuem sala de vacinação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialistas orientam para os cuidados com fogos de artifício nessa época do ano. Pessoas com deficiência e animais são os principais afetados. Saiba mais com Rafaela Amorim.
As festividades com fogos de artifício são tradições alegres, mas é importante considerar o impacto sobre aqueles que podem ser mais sensíveis a essas explosões de luz e som, como idosos, crianças, pessoas com deficiência e animais de estimação. Para pessoas com sensibilidade auditiva, a intensidade dos fogos de artifício pode ser um pesadelo e muitas vezes dolorosa. André Wilson da Silva, pai de Luiz Gustavo, de 20 anos, que é diagnosticado com autismo severo, toma medidas de prevenção para o filho durante a queima de fogos.
Para ter uma ideia, nessas datas comemorativas onde há muito foguetório, barulho, ruído, se incomodava bastante e se isolava. E a gente ministra várias medicações, e essas medicações são medicações que é para ele não convulsionar por causa do autismo, né?
Nesta festividade é importante que os pais estejam bem orientados sobre o que fazer em caso de desconforto. A psicóloga Patrícia da Silva dá dicas de como proceder com o paciente.
Aí o ideal é que já converse, já pegue assim um vídeo e mostre o barulho dos fogos de artifício, para que a criança ou mesmo o adulto, não é, que tenha essa particularidade, já se sinta confortável com relação a isso e seguro.
Os animais de estimação, em especial cães e gatos, muitas vezes ficam assustados com o barulho dos fogos de artifício. É crucial que os donos estejam cientes do impacto desses eventos nos seus animais e tomem medidas preventivas. Perpétua Pereira é dona de 5 cães e sofre com 2 deles todos os anos devido ao barulho dos fogos de artifício.
Sofrem muito com queima de fogos. E isso é um problema, porque foge do nosso controle. Eu fico muito chateada quando começam a soltar, ainda mais vendo casos assim dentro de casa.
Manter os animais em ambientes fechados, fornecer abrigos seguros e confortáveis é essencial, destaca o médico veterinário Felipe Rudia.
Utiliza muito nesse período medicações que acalmam, né? Trazem um conforto para tentar reduzir um pouco esse estresse causado pelos fogos de artifício. Ainda assim, a gente sugere, né, que pode colocar um fumaço de algodão no ouvido dos cães para dar uma reduzida, né? Não vai parar, mas reduz bastante, reduz consideravelmente o som.
Alguns estados brasileiros já adotaram a queima de fogos silenciosos, como Macapá, Campo Grande, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. No estado do Recife, uma lei proíbe fogos com poluição sonora em eventos públicos. Em Fortaleza, a proibição vale para todo tipo de evento. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Praia da Ponta Negra liberada para banho em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E a Praia da Ponta Negra, na zona oeste da capital amazonense, foi liberada para banho. A liberação foi feita pela Prefeitura na manhã desta terça-feira e acontece após o início do processo de subida do Rio Negro. A seca severa obrigou a interdição da praia, principal balneário da cidade, em outubro deste ano. De acordo com a Prefeitura, um laudo indicava que o mergulho se torna perigoso quando o rio está abaixo dos 16 metros. Com informações do G1 Amazonas. E ainda falando do Amazonas, o município de Parintins está infestado por grilos. Especialista afirma que queimadas e desmatamento causam invasão dos insetos. As informações com Carlos Alexandre.
Nas últimas semanas, a cidade de Parintins foi surpreendida pela invasão da Sinfonia dos Grilos, dando à hora de dormir o incômodo sonoro que intriga os moradores. O grilo preto e o grilo marrom são as duas espécies que tomaram conta das residências parintinenses. A estudante de odontologia, Elisnaira Macedo, disse que no início da proliferação dos insetos, a piscina da casa dela ficava empestada.
Bastante a piscina, a gente nem tá usando, tava lastrada de grilo, aí tipo fica podre a água.
A assessora administrativa Daniela Baraona diz que o maior incômodo é sempre à noite. E na casa dela a orquestra fica ainda completa porque o canto dos grilos incomoda também seus pets.
Então é muito grilo que surge do nada nas nossas residências e incomoda bastante, né? Principalmente à noite, no horário da que a gente vai dormir e tudo mais. Sempre fica um por ali gritando, doidado. Então, mesmo com a gente matando, né? Pega o veneno, mata ou tira, varre. E os cachorros fazem uma loucura, porque aqui nós somos animais domésticos e eles ficam correndo atrás e pulam e caçam. Então é uma grande loucura. Então realmente incomoda bastante.
As intensas queimadas e o desmatamento têm ocasionado uma proliferação cada vez maior dos grilos nas cidades do interior do Amazonas e até na capital Manaus. A doutora Sinara Carmo Bezerra, bióloga e professora do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP, da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, assegura que a infestação dos insetos é considerada fora do comum.
Em Parintins, nós tivemos uma infestação fora do normal esse ano. Geralmente, nesse período, tem, né? É comum para nós. Mas a espécie, ela é uma espécie... Na verdade, em Parintins nós temos a invasão de duas, né, a marrom e a preta. E são animais que estão vindo, né, para a cidade por conta principalmente das queimadas, desmatamento. Esse período, esse ano, durante 2023, nós tivemos uma quantidade de queimadas muito grande no estado todo, e Parintins não foi diferente. Nós estamos muito próximos ao Pará aqui, e é a principal causa dessa infestação.
A especialista assegura que nos últimos dias essa infestação tem diminuído, mas ela acredita que, por pelo menos nas próximas duas semanas, as famílias ainda irão conviver com os insetos. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo federal determinou a intensificação de ações para a proteção da terra indígena Yanomami. Em reunião ministerial, o presidente da República determinou o reforço dessas ações, principalmente com os ministérios envolvidos. Acompanhe Colégio de Costa.
O governo federal determinou que os órgãos federais intensifiquem as ações de proteção ao povo indígena Yanomami e de combate ao garimpo ilegal na região. A ordem foi dada durante reunião ministerial de balanço das ações que foram implementadas pelo governo federal no território. A terra Yanomami está em emergência sanitária na saúde desde janeiro deste ano. Durante a reunião que aconteceu na última sexta-feira, o presidente Lula reafirmou que a proteção e o cuidado ao povo Yanomami é uma das prioridades do governo desde o início da gestão. Maior território indígena do Brasil, a terra indígena Yanomami está em emergência sanitária na saúde desde janeiro deste ano. A medida foi decretada pelo governo federal para levar atendimento de saúde aos indígenas e também para retirar garimpeiros da região. Durante esta mais recente operação, agente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, flagraram aviões clandestinos sobrevoando a região. O espaço aéreo no território Yanomami está fechado e é monitorado pelas Forças Armadas. Uma operação do IBAMA destruiu acampamentos e encontrou até um aparelho de internet via satélite na região, conhecida como Garimpo do Rangel, uma das mais exploradas pelos invasores dentro do território. A operação do IBAMA ocorreu em ao menos 5 pontos de garimpo em operação na região do Rangel. Foram destruídas balsas usadas para desbarrancar o solo em busca de ouro, além de barracos que funcionam como ponto de apoio aos garimpeiros. O governo federal afirma que a Força Nacional de Segurança Pública tem intensificado suas atividades na terra indígena Yanomami, inclusive realizando atividades na aldeia Omoshi, desde maio de 2023, garantindo assistência aos indígenas e realizando ações de segurança pública no entorno da aldeia. Com informações do G1 Roraima, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Comunidades ribeirinhas recebem acordo de pesca em Oriximiná. Os acordos homologados beneficiam cerca de 784 famílias de comunidades ribeirinhas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Cerca de 784 famílias foram beneficiadas através de dois acordos de pesca que abrangem os lagos Sapocuá, Paraná do Matapi, Nhamundá e Igarapé dos Currais em Oriximiná, no estado do Pará. Um dos acordos homologados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, contempla as comunidades de São Sebastião, Boca dos Currais e Santa Cecília, que abrange uma área de 5.848 hectares, dentro do projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Nhamundá, beneficiando mais de 102 famílias. Já outro acordo, com uma extensão maior, atende as comunidades ribeirinhas do Lago Sapucuá e Paraná do Matapi, como explica Rodolfo Zalu Bastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS.
Entregamos dois acordos de pesca em Oriximiná, né, o acordo de pesca do Lago Garapé Nhamundá, é cerca de 6 mil hectares dentro do projeto de assentamento agroextrativista Pai Nhamundá, né, envolvendo aí cerca de 102 famílias, e também o acordo de pesca do Lago Sapucuá e Paraná de Matapi. Já é um acordo maior, né, com cerca de 30 mil hectares, 682 famílias, de 14 comunidades, né, naquele município, então tem uma dimensão bem importante.
Rodolfo Zalu ressalta ainda que, com a homologação dos acordos em Oriximiná, chega-se ao sexto acordo de pesca no estado do Pará. A proposta é que, no ano de 2024, outros documentos possam ser entregues.
A gente está aí, então, concluindo 6 acordos de pesca já entregues, né, no estado do Pará, e outros que estão em breve aí a serem entregues no início de 2024.
Além dos acordos de pesca, outro momento também importante foi a entrega da licença e termo de guarda de peixes-boi amazônicos ao Instituto Garapé Nhamundá, que desenvolve um trabalho de resgate das espécies na região, como reforça Rodolfo Dalô.
Houve a possibilidade de entregar uma licença, né, um termo de guarda, né, de peixes boi amazônicos, né, ao Instituto Igarapé Nhamundá, que é um instituto que desenvolve um trabalho muito bonito ali na região. Eles recuperam, alimentam filhotes de peixe boi, tem também uma biblioteca, né, no meio da floresta, na beira do rio. É muito, muito bonito o projeto e foi muito importante essa entrega, né.
O acordo de pesca é um instrumento ou uma ferramenta de normas criadas por comunidades de uma região, com a ajuda de órgãos ambientais, para a resolução de conflitos de uso dos recursos pesqueiros em determinados trechos de rios. O documento pode ser elaborado coletivamente por pescadores, populações indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3870 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Rafaela Moura, Elias de Costa, Daniela Pantoja e Carlos Alexandre. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.